O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, acaba de lançar o livro Território Metropolitano Políticas Municipais. A publicação objetiva analisar a questão metropolitana no Brasil, considerando os aspectos políticos, institucionais e financeiros e a interação com as recentes políticas setoriais e fiscais no país. Para falar desse universo que envolve políticas públicas e grandes metrópoles, convidamos um dos organizadores do livro, o pesquisador Bernardo Alves Furtado. Bom dia, Bernardo.
Bom dia, Danusa. Bom dia, seus ouvintes.
O que vocês, autores, tinham em mente ao elaborar essa publicação?
Bom, Danusa, a gente já vem discutindo aqui no âmbito da coordenação de estudos urbanos aqui do IPEA a questão metropolitana já há algum tempo. E a gente sentiu a necessidade de colocar de uma forma organizada, destrinchar um pouco, elaborar as questões que envolvem a questão metropolitana. Em específico, a gente estava preocupado com as relações intermunicipais. Se o ouvinte pensar o seguinte, bom, o município tem o prefeito, tem a sua câmara, o estado tem o governador, tem a câmara também, a União. Agora, quando a gente tem problemas que são do cotidiano nosso e que transbordam as fronteiras do município, aí a gente fica naquele meio de caminho, digamos assim, entre uma política municipal e uma política estadual. Agora, a realidade das grandes cidades brasileiras, elas percebem problemas que estão, de fato, neste limite de municípios, né? A gente pode citar rapidamente, o ouvinte já está acostumado com problemas de violência, com problemas de transporte público. Às vezes você habita um município, mas a escola do seu menino, ou então um posto de saúde, só está no outro município. Então é esse a tipo de problemática que a gente tenta abordar nesse livro.
A que público específico vocês estão destinando esse livro?
O público do livro é o público também que a gente pensa em grande parte quando a gente faz os nossos trabalhos aqui no IPEA, né? O IPEA tem uma série de publicações e elas vão de uma coisa mais técnica, né, que não é o caso aqui, uma coisa mais específica, mais detalhada, e o livro, então, pode ser lido por gestores, pessoal que trabalha na prefeitura, num órgão de governo, por pessoas interessadas da academia, né, alunos em curso de graduação, em curso de mestrado, ou então pelo público em geral, que consegue, com uma leitura detalhada, compreender um pouco as considerações mais importantes, mais relevantes em relação a esse tema. Por exemplo, eu sugeriria para o eleitor prestar atenção logo de cara no título do livro. O título, a gente tentou pensar ele de forma que traduzisse bastante o conceito que as quase 300 páginas levam, né, Danilo?
Certo.
Então, por exemplo, o livro é Território Metropolitano, vírgula, Políticas Municipais. O que isso está dizendo? Que o território, ele é metropolitano, ou seja, que a atividade produtiva, que a atividade econômica, que o vai e vem mesmo das pessoas, né, no seu dia a dia, ele é metropolitano. Então, existe uma integração. No entanto, as políticas, elas são exclusivas, elas são restritas ao seu município. Então, muitas vezes, você trabalha numa sede metropolitana, por exemplo, então aquela sede tem uma grande arrecadação de ICMS, de ISS, e ela consegue oferecer um alto nível de serviço público para os cidadãos que moram naquela sede, mas embora você vá lá trabalhar e contribua em forma de imposto, no fim do dia você retorna para o seu município de origem, que não arrecada tantos recursos como a sede metropolitana, ou então que o pessoal da prefeitura não está tão capacitado tecnicamente, não tem tantos trabalhadores na prefeitura que possam te oferecer aquele serviço público. Então é disso que o livro trata, então dessa, repetindo, né, dessa território que é conjugado e as políticas que são separadas. Mas a gente tenta dar mais um passo e fala o seguinte, ó, por soluções conjuntas de problemas urbanos no âmbito metropolitano. Então a gente, como pesquisador, né, olhou o material, olhou a literatura, fez as análises, fez seminários, conversou com os diversos autores dos capítulos e chegamos à conclusão que é necessário colocar uma política que seja conjunta. Então aí já tem um argumento falando o seguinte, ó, dada essa realidade, as ações políticas precisam ser conjuntas. Não pode um município, porque o prefeito não gosta do prefeito da capital vizinha, falar, ah, não, eu não vou participar desse debate, ou eu não quero levar a minha prefeitura nessa conjunção de esforços. O que a gente coloca é que não. É necessário, para a solução dos problemas que são comuns, a ação política comum também.
Vocês, autores, querem dizer o que quando falam questões urbanas ou intraurbanas, consideradas de competência exclusiva municipal, não podem ser responsabilidade única dos municípios, quando inseridos em dinâmica territorial mais ampla vinculada a outros municípios e polos. Eu acho que vai bem de encontro ao que você falou agora, né?
É, exatamente. Não? você pensar o seguinte, um município tem uma, propõe, por exemplo, um distrito industrial e coloca uma fábrica nova. Então, colocou aquela fábrica, atividade econômica para o município, é importante e tal. Mas os trabalhadores daquela fábrica, eles também têm, se eles fossem morar no mesmo município que a fábrica está localizada, então você teria o problema e a solução conjuntos no mesmo território. Mas se a fábrica está no município e os trabalhadores estão no outro, aí a gente começa a ter esse problema. Então, por exemplo, tem uma fábrica nova, 2.000 pessoas, né? Eu já ouvi caso lá em Minas Gerais, que eles vão fazer a renovação de uma usina de minério de ferro, por exemplo, contrata 6 mil trabalhadores. Então, 6 mil trabalhadores que vão morar no município vizinho. Com que recursos que o prefeito do município vizinho vai conseguir, também com essa rapidez necessária, oferecer saúde e educação para as crianças, habitação para essas famílias que chegam? Então, o prefeito que colocou a indústria fica satisfeito, que fala, não, habitação não é problema meu, é problema do município vizinho. Mas se você for ver que aquelas famílias vieram para trabalhar na nova fábrica, você tem que entender, então, que habitação é problema comum. Então, é nesse sentido essa frase aí que você leu. Uhum. Eu não posso entender que eu coloco alguma coisa atratora de transporte, por exemplo, um shopping novo, e aí as pessoas vêm do município vizinho. Então, o problema de transporte, ele também tem que ser solucionado de forma conjunta. Então, o que é a política que a gente sugere? Se o problema e a solução, parte do problema e a solução estão no mesmo município, a política pode ser municipal. Para alguns municípios pequenos, mais isolados, isso funciona bem. Você tem uma sede municipal, a fábrica está ali, a habitação está ali, o hospital está ali, a escola está ali. Agora, quando a gente fala nas metrópoles, a gente bem sabe que os limites dos municípios na metrópole, eles são só abstratos. Você não está caminhando numa avenida, aí tem uma plaquinha que fala, ó, daqui para lá é o município vizinho. O município vizinho é mais pobre e não consegue te oferecer os mesmos recursos, né?
Bom, nós estamos conversando com o pesquisador Bernardo Alves Furtado, um dos autores do livro Território Metropolitano, Políticas Municipais, lançado pelo IPEA. Um outro aspecto que me chamou a atenção, Bernardo, foi com relação à ideia de trazer subsídios a políticas públicas se utilizando de políticas setoriais e fiscais. De que forma que você sugere que isso seja feito?
A sugestão mesmo que está no capítulo inicial do livro é justamente que a gente identifique algumas questões de funções públicas de interesse comum, por exemplo, habitação ou transporte, que existe a geração do problema em comum. Se você identifica isso com clareza, por exemplo, nesse caso da fábrica e da habitação, aí seria interessante que os municípios fossem necessariamente fazer essa junção conjunta das políticas. Então, o que a gente faz em cada um desses capítulos, que são setoriais, né? Tem um capítulo sobre habitação, tem um capítulo sobre os transportes, tem um capítulo sobre saneamento. O que a gente fala em cada um desses capítulos é que a gente analisa o problema daquele setor em específico, né? A questão do saneamento, por exemplo. É muito comum a gente ter um manancial de águas num município e a demanda por águas no outro município. Então, se é identificado essa questão em dois municípios, então a gente fala que nesses casos a cooperação tem que ser obrigatória. Se a gente for deixar sem uma política que seja necessariamente compartilhada, os prefeitos só fazem consórcios e acordos quando é de interesse restrito dele. O que a gente advoga no livro é que os prefeitos têm que olhar um pouco mais o território de uma forma mais abrangente, porque no médio e longo prazo, se a gente tem uma metrópole que é mais bem resolvida do ponto de vista da oferta de serviço público urbano, então aquela prefeitura também vai ganhar. Não pode ser imediatista, mas sim olhar para o médio e longo prazo e o interesse comum da região metropolitana como um todo.
Para a gente finalizar, o que vocês perceberam com essa pesquisa? Há uma necessidade, há uma urgência de colaboração imediata de todos eles, ou isso é uma coisa que pode vir com o tempo, com o amadurecimento dessas ideias?
Bom, aí é que está, né? Eu até vou participar de uma audiência pública aí na Câmara, na terça-feira, e exatamente o momento que a gente está é de proposta de política. O Estatuto da Metrópole está em debate aí na Câmara, eles estão discutindo, vão fazer uma relatoria e uma proposta de ajuste, e o que a gente entende a partir da análise da questão das entrevistas, do resultado desse livro, é que se for deixar a vontade política de cada um dos prefeitos, de cada um dos municípios, essa ação conjunta partilhada para a solução municipal, isso pode demorar e pode demorar muito e pode ser que não se realize. Pessoalmente, eu como editor desse livro, a indicação é de que, a partir de agora, identificado, uma vez comprovado que, de fato, aquele problema que a gente mencionou é comum, então a solução tem que ser necessariamente comum. Então, de um lado, a gente tem um problema que a gente está impondo ao município uma necessidade, né? E aí tem que ser um acordo de município com o município vizinho, o estado, mas de outro lado a gente está olhando o bem comum daqueles dois munícipes, digamos assim, dos cidadãos que moram naqueles municípios que estão próximos. Uhum. Então o momento é que a gente imponha por legislação que onde identificado o problema comum, a solução seja comum.
Conversamos com o pesquisador Bernardo Alves Furtado, um dos autores do livro Território Metropolitano, Políticas Municipais, lançado pela IPEA. A gente agradece a entrevista, Bernardo, e tenha um bom dia.
Nós estamos à disposição. Um abraço para você. Bom dia, seu
Tá ouvintes. Bom. Muito obrigada, viu, Bernardo, pela gentileza.